Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
12 horas e 27 minutos. A partir de agora você fica com a sua, com a nossa, com o seu e com o nosso, né? Jornal do Meio Dia. É a edição desta terça-feira, dia 6 de setembro. Então fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde, porque aqui no Jornal do Meio Dia você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, parceiro de bancada, Renato Nogueira. Tá aqui comigo durante todo esse mês de setembro, né, Renatinho? Boa tarde para você também.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde aos nossos ouvintes, cobrindo aqui as férias do Marcos Bezerra. Lembrando que hoje, dia 6 de setembro, é dia do alfaiate. Olha que bacana.
Olha, um abraço a todos os alfaiates. Eu valorizo muito esse profissional.
Sim.
Sempre me salvou. Tá sempre ajustando uma pecinha, cortando uma perna de calça, né? Das pessoas assim como eu, que sou baixinha.
Profissão mais do que nunca de classe, de arte.
Não, e aqueles que fazem aqueles jalecos, aqueles ternos. Enfim, parabéns a você, alfaiate, por todo o trabalho que você desenvolve, tá bom? Nós temos belíssimos aqui no Eixo Itabuna e Ilhéus. Bem, 12 horas e 29 minutos, Jornal do Meio Dia no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Vamos direto às manchetes dos jornais. Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: saúde. Enfermeiros reagem à suspensão do piso salarial.
O Dia Teresina, deputado federal, será a eleição mais difícil, diz Júlio César.
Folha de Pernambuco, 7 de setembro, veja o esquema de trânsito e transporte. Neste caso aqui é em relação lá à capital de Pernambuco, mas lembrando que procure saber como vai ficar o trânsito da sua cidade. Em Ilhéus, por exemplo, amanhã, né, a partir das 6 da manhã, a Ponte Nova até as 2 da tarde estará interditada, tá? A ponte estaiada. Então, você sempre procure saber como é que vai ficar o trânsito da sua cidade, tá bom? Então, falando de Ilhéus e Itabuna, que são as duas maiores cidades do sul da Bahia, verifica aí, tá bom?
Ok, olha aí. O estado Fortaleza, Fachin, suspende decretos de armas de Bolsonaro.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Como o eleitor busca informação para votar?
Tribuna do Norte, Natal. Debate é marcado por críticas ao governo e ausência de Fátima.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Sem Dantas e Cunha, debate na TV Mar tem críticas ao governo e apresentação de propostas para Alagoas.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. STF e Esplanada aumentam segurança no 7 de setembro.
É, caravanas de todo o país estão chegando lá, né, em Brasília e a todo momento nessa área aí, né, lá na região da Esplanada, dos ministérios. Então, por conta disso, o STF e a Esplanada estão aí organizando essa segurança, porque amanhã vai ter, sim, manifestação lá em Brasília, né? Pessoas de todo o país chegando lá. E também as manifestações vão se espalhar por todo o país aí, né? Jornal Zero Hora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fabricação de ônibus e caminhões puxa emprego no setor automotivo. Que boa notícia!
A Tribuna Vitória e Espírito Santo. 51 bairros da Grande Vitória vão ganhar imóveis e negócios.
Pois é, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. Como já são 12h32, vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já com muitas informações.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
12 horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Rede Uni FTC, Supermoda Eliels, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, você que pegou o bonde andando aí, nós estamos entrando no ar sempre a partir das 12h26 por conta do horário eleitoral gratuito no rádio, tá? Então fique conosco aqui até uma hora da tarde para você ficar bem informado. Deixa eu mandar um alô aqui, Renato, para seu Carlito de Lava Pés. Seu Carlito, eu soube hoje pelo seu filho Maurício, que é motorista da Rota, que o senhor não perde o Jornal do Meio Dia, viu? Então, um abraço para o senhor, seu Carlito de Lava Pés. Obrigada pela audiência. Eu soube que o senhor gosta muito do programa. Aproveitar e mandar um alô para todo o povo aí de Lava Pés e todas essas comunidades aqui de Ilhéus. Maurício, um abraço para você, Maurício. Bom trabalho aí na Rota. Olha, são 12 horas e 40 minutos. A partir de agora, vamos de noticiário regional, Renato.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
12h40, aqui no Noticiário Regional, a gente começa falando sobre um protesto que houve ontem em Ilhéus. Porque ontem a gente falou sobre essa suspensão aí, né? Essa decisão do ministro do STF, o Barroso, sobre o piso aí salarial da enfermagem. Aí depois que a gente falou sobre isso, logo depois teve protesto em Ilhéus. Então ontem enfermeiros de Ilhéus se reuniram nas imediações do Opaba Praia Hotel ali no sul para uma manifestação contra a suspensão da lei 14.434/2022, determinada pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, STF. A lei estabeleceu a remuneração mínima de R$ 4.750 para enfermeiros e valores proporcionais de 70% para os técnicos e 50% para auxiliares e parteiras, né? Todos aí que trabalham na área da enfermagem. E aí, no vídeo, né, que circula aí nas redes sociais, a gente percebe que na manifestação os enfermeiros gritavam o seguinte: enfermagem na rua, Barroso, a culpa é sua, gritaram aí os profissionais que empunhavam, né, estavam com cartazes e por alguns instantes bloquearam o trânsito ali na BA-001. E aí o protesto recebeu o apoio de motoristas que passaram pelo local, mas eles não bagunçaram o trânsito não, tá? A gente tem que deixar claro que foi um protesto aí pacífico, né? Eles estão, obviamente, protestando, né, Renato, a favor aí do piso salarial da enfermagem. E também houve cobrança ao governo municipal, né? Então, após aí o ato, a Associação dos Enfermeiros de Ilhéus divulgou carta aberta em que cobra o cumprimento do piso salarial e a implantação do plano de cargos e salários da categoria no âmbito aqui da Prefeitura de Ilhéus. Segundo o texto, as duas demandas foram apresentadas ao governo do Marão formalmente no dia 6 de julho deste ano, via ofício protocolado no gabinete do prefeito. E aí o trecho da carta diz o seguinte: reforçamos que a enfermagem de Ilhéus é composta por profissionais altamente qualificados que trabalham com afinco e dedicação, fazendo a saúde acontecer nas unidades de saúde do município, muitas vezes expostas às más condições de trabalho e com salários extremamente defasados, mas colocando em primeiro lugar a dignidade dos moradores de Ilhéus. No final da carta, a categoria relembra o papel dos profissionais de saúde nos momentos críticos da pandemia da Covid-19. Segundo o texto, os aplausos que louvaram a dedicação à vida devem ser convertidos em reconhecimento e valorização profissional. Concordo. Porque eu não me esqueço, Renato, o dia que eu estive no PA da Zona Sul e a sala da enfermagem naquela situação. Mofo, infiltração para todo lado. Tirei foto, filmei. E quantas vezes eu precisar ir ali ver isso, eu vou registrar, tá? Tenho aqui arquivado. Isso é uma vergonha. Fora outras questões, diversos enfermeiros sempre me falam os problemas que eles enfrentam aqui. A desvalorização da categoria em Ilhéus, viu, seu prefeito? E aí o blog Pimenta, né, que é a nossa fonte aqui, perguntou ao secretário de saúde de Ilhéus, André Cesário, se o município vai pagar, né, cumprir aí a lei do piso nacional de enfermagem. Ele respondeu que o tema é objetivo de uma discussão nacional sobre a fonte de recursos para o cumprimento da legislação. Segundo o secretário de saúde, André Cesário, o debate envolverá o governo federal e todos os órgãos ligados ao SUS, além dos hospitais que prestam serviço também ao SUS. E disse que a categoria merece todo tipo de valorização. Então reconheça e valorize de verdade a nossa categoria, a categoria da enfermagem, tá? Os nossos enfermeiros merecem realmente ser valorizados de verdade. 12 horas e 44 minutos, mudando de assunto, Renatinho. Ontem, né, teve aí, infelizmente, um acidente muito grave ali na BR-415, já dentro do município de Itabuna, né? Motorista de carretas que pegaram fogo após a batida acabaram morrendo, né?
É isso, os motoristas de duas carretas que bateram de frente na BR-415 morreram carbonizados no local na noite de ontem. O acidente ocorreu no trecho da cidade de Itabuna, aqui no sul da Bahia. A pista ficou interditada e só foi parcialmente liberada na manhã de hoje. A batida aconteceu na região do bairro Ferradas e a Polícia Rodoviária Federal investiga o que pode ter causado o acidente. Agentes afirmaram que um cavalo foi visto na pista, mas ainda não se sabe se o acidente foi provocado por uma tentativa de desvio para não atropelá-lo. Um dos motoristas foi identificado como Mário Sérgio Almeida, ou melhor, Mauro Sérgio Almeida, de 41 anos. Ele era natural de Minas Gerais e morava na cidade de Santa Maria do Salto. Mauro Sérgio dirigia a carreta que transportava combustível. Na manhã de hoje, ainda havia cheiro forte do material na rodovia. O segundo motorista ainda não foi identificado pelo Departamento de Polícia Técnica, o DPT de Itabuna. O veículo que ele dirigia transportava papel. Explosões foram ouvidas na rodovia depois da batida entre as duas carretas. Parte da via ainda estava tomada pelos destroços dos caminhões. O trabalho de rescaldo do incêndio foi feito ainda na manhã de hoje. Há muita fumaça no local. Testemunhas contaram que faltou energia em um condomínio próximo ao local do acidente. A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, informou que o fornecimento já foi restabelecido para cerca de 99% dos clientes afetados.
Pois é, né? Trágico acidente aí, infelizmente. 12 horas e 46 minutos, rapidamente aqui divulgar aqui para vocês, né? Morre o promotor de justiça e professor da UESC, Carlos Eduardo Passos, promotor de justiça e ex-professor de direito da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz. O Carlos Eduardo Lima Passos da Silva faleceu ontem aos 70 anos. As causas da morte não foram divulgadas. Eduardo Passos, como era mais conhecido, formou-se em Direito pela antiga Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, que é a FESP, né? Posteriormente foi estadualizada e virou UESC. Ele era membro do corpo docente da instituição desde o final da década de 80. A sociedade da região sul da Bahia terá sempre vivos os seus discursos repletos de humanidade, através dos quais manifestava com maestria a sua sapiência, ressaltou a reitoria da UESC em nota de pesar. O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, também emitiu nota de pesar. Observou que Eduardo Passos deixa aí um legado inestimável de contribuições para a área jurídica, para a educação pública, disse aí na nota de pesar o prefeito de Itabuna, Augusto Castro. Olha, o velório, tá? Corpo do Eduardo Passos está sendo velado no SAF de Itabuna, que funciona em frente ao Grapiúna Tênis Clube, ali no bairro Juca Leão, centro comercial, né? O enterro está marcado para as 4 horas da tarde de hoje, no cemitério Campo Santo, no bairro Pontalzinho, em Itabuna. 12 horas e 48 minutos, mudando de assunto, Renato, vamos pelo menos falar de algumas coisas boas aí, né, gente? Não é fácil a gente ter que divulgar tanta informação ruim, tá? Mas é uma realidade. Então a gente muda de assunto agora, vamos falar aí de descontos. Quem não gosta, né? 40 lojas do Jequitibá, do shopping, aderem à Semana do Brasil. Descontos podem chegar a 70%, Renato?
É isso aí, Kátia. Cerca de 40 lojas do Shopping Jequitibá em Itabuna aderiram à Semana do Brasil, uma ação promocional de descontos e promoções que envolve vários setores da economia nacional, que começou ontem e vai até o dia 11 de setembro. De acordo com a direção do shopping, os descontos promocionais podem chegar a 70% para produtos e serviços no período. Durante a Semana do Brasil, as lojas promovem a campanha Compre Junto, Estoure e Ganhe. A relação das lojas que participam da semana pode ser conferida no site www.shoppingjequitibá.com.br.
É, tem a questão do aumento das vendas, viu? A superintendente do Shopping Jequitibá, né, Vera Guimarães, disse que a adesão à Semana do Brasil ocorre desde a primeira edição, alavancando as vendas. Ela disse que as últimas edições geraram ótimos resultados e a expectativa do comércio itabunense é de aumento de 4,5% nas vendas no período. Nesta edição, a Semana do Brasil no município de Itabuna conta com o apoio da ACI, CDL de Itabuna, Sindicom, Shopping Jequitibá, Ampesba, Prefeitura de Itabuna e Associação de Bares e Restaurantes também de Itabuna. Que bacana, viu? Isso movimenta bastante aí o comércio, esses descontos. Falar em coisa boa, olha, Itabuna começa, né? O Celebra Itabuna começa hoje. Então, com atrações gospel, católica e de matriz africana, o Celebra Itabuna começa hoje. A abertura será com a banda Shalom e o cantor Jessé Aguiar, a partir das 18h, na Avenida Mário Padre, a famosa Beira Rio, em frente à Câmara de Vereadores. Também hoje apresentam-se os corais infantil da Escola Adventista e das Mulheres. Amanhã, no feriado da Independência, o Celebra Itabuna abrirá espaço para manifestações culturais de matriz africana a partir de 13h, com o show da Orquestra Gongombira, tá? Orquestra Gongombira. E na sequência, a banda Muzenza puxará um cortejo afro até o Monumento Zumbi dos Palmares, na Avenida Princesa Isabel, no bairro Banco Raso, próximo à sede da Prefeitura de Itabuna. E aí no final da tarde, né, a partir das 5h, será a vez das atrações católicas, com shows de Victor Júnior, Colo de Deus, e também de Davidson Silva, da comunidade Shalom. O Celebra Itabuna faria parte das comemorações do aniversário da cidade no final de julho, mas foi adiado, né, gente, por causa aí da morte do ex-prefeito Fernando Gomes em 24 de julho. O evento é promovido pela Prefeitura de Itabuna via Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, que é a FIC. Então, parabéns aí a toda a direção, a diretoria da FIC, ao prefeito Itabuna Augusto Castro, pela realização do Celebra Itabuna, tá? Muito bacana, hein? Uma festa, né, para toda a família. Olha, são 12 horas e 51 minutos. Vamos liberar, Renato, a participação do nosso ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 52 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Fala conosco através do WhatsApp, enviando mensagem escrita ou mensagem de áudio aí de 30 segundos, no máximo 40, tá? O WhatsApp é o 988291029, mas também pode ligar 3675-2436, tá? Agora você fala conosco no 3675-2436, tá bom? Você pode sim participar aqui conosco, tá bom? 12h52, como está liberada a participação do ouvinte, já temos um áudio aí de um ouvinte pra gente colocar no ar. Ele tá na bronca, viu? Bem chateado aí com essa questão dos combustíveis, tá? O valor dos combustíveis. Ouça aí a reclamação desse morador de Ilhéus.
É isso aí, ouvinte da Gabriela FM. A gasolina baixou 7% e até hoje os postos de gasolina de Ilhéus não baixou nem 1%. Estão tudo com preço cheio. Tá tudo do mesmo jeito. Não adianta a Petrobras baixar o preço da gasolina, não, porque eles não baixam, eles não baixam. Tá se tornando imagem de lucro a baixa da gasolina. Não tá sendo transmitido no bico da bomba a baixa da gasolina e a população só sofre.
Pois é, tá aí a reclamação do ouvinte. Tem lógico o que ele tá dizendo, viu, gente? Porque essa gasolina já estava aqui em Ilhéus antes, né? 5,55, 5,51, 5,53, depois desse que baixou aí na última sexta-feira, de lá pra cá ninguém diminuiu o valor. Continuou esse mesmo valor. É, em cidades aqui da Bahia, tá? Já tem de 4 e pouco. Por exemplo, Teixeira de Freitas, essa semana tava de 4,50 até 4,74, tá? E aí, Ilhéus vai baixar ou não o valor? Tá aí, fica a pergunta. Temos mais mensagem de ouvintes aí, Renato?
Sim, sim. Boa tarde, Kátia. A respeito dos acidentes, minha opinião, deveriam fazer campanha para os pedestres também, porque muitas vezes não é culpa dos motoristas. Parabéns pelo programa mais uma vez.
Muito obrigada, caro ouvinte. A gente sempre comenta isso aqui. a educação no trânsito tem que ser para todos, não só para o condutor de veículos, né? Mas também para os pedestres, ciclistas, motociclistas e qualquer tipo de veículo. Porque a gente percebe que em Ilhéus a confusão vem por parte de todos, né? De todos os lados. Lembrando que toda regra tem exceção. Mais alguma coisa?
Tem sim. Oi, Kátia, boa tarde. Meu pai José Caetano é ouvinte assíduo do programa, hein? Ele mora aqui em Uruçuca. O meu nome é Alba.
Ô, Alba, um beijo pra você, minha linda. Obrigada por informar. O nome do pai, Renato?
Vamos lá.
O nome do pai?
Passar aqui rapidinho.
Eu passei aqui.
José Caetano.
Pronto, Alba. Um beijo pra Alba de Uruçuca e para o papai José Caetano, que não perde o Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada, seu José Caetano. Um abraço carinhoso pro senhor. Muito obrigada mesmo, tá? Por acompanhar sempre aqui o JMD. Um abraço para o povo de Uruçuca, além para o povo de Serra Grande. Mais mensagem, Renato?
Tem sim. Oi, bom dia. Eu sou a Joyce Guedes. Mando um alusão para o pessoal da Aptus RH. É do meu trabalho. Estão ouvindo o Jornal do Meio Dia?
Joyce Guedes, da Aptus RH.
Isso.
Então, um abraço para Joyce Guedes e toda a equipe da Aptus RH. Olha que comercialzão, hein, Joyce? Ainda bem que quem tá apresentando o Jornal do Meio Dia junto comigo é meu coordenador. Ele liberou, meu amigo, já foi. Minha amiga, um beijo.
Ô, Kátia, Léo Morgado de Ilhéus, eu também não perco o seu programa.
Obrigada, Léo Morgado, é o nosso programa, Léo, é do povo, tá bom? Dos nossos ouvintes, de todo mundo aqui da Rádio Gabriela FM. É um prazer diariamente poder fazer aqui o Jornal do Meio Dia pra vocês, viu? Um abraço.
Tem mais, boa tarde. Nós, moradores do Alto Bela Vista, no Nelson Costa, estamos sofrendo assaltos. Roubaram meu marido, levaram dele uma maquita, uma furadeira, um martelete. E muitos moradores estão sendo assaltados aqui. Roubaram até dentro do carro, na porta de casa.
Repete o endereço, por gentileza, Renato.
Alto da Bela Vista, Nelson Costa.
Então, atenção, Polícia Militar, circular aí mais pelo Alto da Bela Vista, no bairro Nelson Costa, dia e noite. É bom, né? Porque o povo tá sofrendo lá com assalto, hein? Alto Bela Vista, no bairro Nelson Costa.
Boa tarde, Kátia. Não é só o posto de combustível que está com os preços altos, os gás também.
O gás de cozinha, né? Teve uma baixa, aí ninguém baixa, aí quando vem aumenta, aumenta logo.
Pois é, o gás inclusive está muito alto, a gente precisa comer, cozinhar. Eu sou a Daniela, motorista de aplicativo.
Um abraço para você, Daniela. Obrigada, tá, pela audiência, obrigada pela informação. E é uma realidade, viu, gente? É aquela coisa, o brasileiro também tem que pegar leve aí, não querer lucrar tanto, né? Porque as coisas não estão fáceis.
Ok, boa tarde, Kátia. Sobre a estrada do cemitério de Aritaguá, arrumaram as estradas de Aritaguá e as outras, mas a estrada que dá acesso ao cemitério continua cheio de buracos.
Então, a Prefeitura de Ilhéus, a gente pede aí para lembrar também que existe essa estrada aí, né? Que dá acesso ao cemitério lá de Aritaguá, dá uma melhorada nessa estrada também, né? A associação aí que representa os moradores das comunidades, estavam me falando sobre isso, né? A associação dizendo que, infelizmente, né, as estradas são péssimas, o transporte público também. Então, uma coisa puxa a outra e a situação só piora e as pessoas ficam prejudicadas, né? Principalmente aqueles que têm que escoar, Renato, o que produz. Né? É tão triste ver isso. Difícil, viu? Ilhéus, as coisas só vão mudar e melhorar quando o povo acordar e mudar essa gestão municipal que aí está. Que atualmente, acho que nem lembra que é gestor, né, prefeito? Tá só fazendo politicagem. Ai, ai. Me deixe, viu? Mais alguma mensagem?
Sim, sim. A Vera Aranha, de Uruçuca, diz o seguinte: Kátia, estou curtindo o Jornal do Meio Dia, manda alô pra mim.
Ô, Vera Aranha, um abraço pra você. Obrigada pela audiência, viu? Abraço novamente para o povo de Uruçuca. Impressionante como o povo de Uruçuca curte o Jornal do Meio Dia, né? Muito obrigada mesmo pela audiência. Um abraço a todos. Um abraço para o prefeito Moacir Leite Júnior, de Uruçuca. Também é nosso ouvinte, viu? Moacir, vamos convocar você para vir aqui falar umas coisas boas aí para o povo de Uruçuca, hein? Olha, neste momento em Ilhéus faz 23 graus. Gente, está caindo uma chuva aqui no Alto Bela Vista, no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus. Como a gente tá no alto, a gente olha lá pra baixo e não enxerga nada. Tá tudo acinzentado. Muita, né, Renato?
Ilhéus está bastante... caindo a chuvinha também.
É, você olha em direção ao sul, né, Renata? Ilhéus também.
Tudo fechado.
Tudo fechado, cinza mesmo, a gente não enxerga nada. Chuvinha mesmo, legal neste momento. Eita, bom pra assistir aí um filminho. Esquece, vamos trabalhar.
Tem mais aqui. Boa tarde, gostaria de fazer uma denúncia. Uhum. Minha filha estuda na Escola Municipal Erval Solidade, localizada na Morada do Porto. Vai fazer 2 semanas que as crianças de 4 e 5 anos estão sem aula, pois a professora mora em Itabuna e diz que o Vale Transporte está atrasado.
A professora mora em Itabuna, porém trabalha em...
Ilhéus.
Pois é.
Na Morada do Porto.
Pois é.
Na Escola Municipal Erval Solidade.
O que que acontece? Ela tem que receber o Vale Transporte que a Prefeitura de Ilhéus tem que dar pra ela. Mas tá atrasado. Que lindo. É porque eu não tenho coragem de ler essa frase que eu recebi aqui. Teve uma pessoa que mandou uma frase aqui pra mim, definindo, sabe? A gestão pública de Ilhéus. E é isso mesmo. Triste realidade. Meu Deus, não prioriza o povo. Eu acho tão bonita aquela frase que o Augusto Cássio sempre fala aqui, que a gestão dele prioriza o povo. É isso que o gestor tem que fazer, né? Mas, em Ilhéus, é diferente. Bem, Renato, tem alguma coisa para divulgar
mais
ainda? Então vamos lá. Eu estou com você, meu amigo. Meu coordenador liberando, a gente vai estourando tempo.
Vamos embora.
No programa.
Boa tarde, Kátia. Eu e Ivanete também estou ligada no Jornal do Meio Dia. Moro na Vila Cachoeira. Manda um alô para minha mãe, Anitta, que adora vocês.
Ivonete.
Isso.
Um abraço, Ivonete, da Vila Cachoeira. Ela falou o nome da mamãe?
Falou sim. A mãe dela está sempre ligada. Anitta.
A dona Anitta, um beijo para a senhora também, Vila Cachoeira, tá bom? Mamãe da Ivonete de Vila Cachoeira. Um abraço.
O Janjão tá em Mauá, São Paulo. Diz o seguinte, Kátia... Manda lembranças para Chica e Fábio Zoinho, curtindo o Jornal do Meio Dia.
Janjão, lá em São Paulo, mandando esse abraço aí para Chica e Zoinho. Todo mundo acompanhando o Jornal do Meio Dia. Muito obrigada. Um abraço para vocês. Obrigada mesmo pela audiência. Pode divulgando, Renato. Você que manda.
Pronto.
Ele viu o horário. Mas vamos de informação aqui para deixar o nosso ouvinte bem informado, tá? O Renato, um helicóptero, né, com um deputado federal caiu aqui na Bahia, mas calma, gente, não teve vítima. Olha, um helicóptero com o deputado federal João Bacelar, do PL, mais conhecido como Jonga, caiu na cidade de Monte Santo, aqui no norte da Bahia. Isso ocorreu hoje, tá? O parlamentar estava na companhia do piloto e de um candidato a deputado estadual. Os 3 tiveram apenas ferimentos leves, causados pelos vidros do helicóptero, e de acordo com o candidato Marcinho Oliveira, a aeronave já estava próxima ao local de pouso quando despencou. E aí ele disse que já estava perto, né, do centro da cidade de Monte Santo, próximo a um terreno vazio onde o helicóptero pousaria, né? Aí o helicóptero perdeu a potência e caiu. A queda já foi perto do chão, por isso não teve muitos ferimentos. O SAMU foi acionado e prestou atendimento aos feridos ainda no local. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado esse acidente. E, obviamente, aí em breve deve ter informações, né, do CENIPA, que vai apurar a causa desse acidente. O deputado federal, que é candidato à reeleição, viajou de Santa Luz para Monte Santo para participar de um comício junto com o candidato a deputado estadual. Depois do acidente, os 2 seguiam para o evento político. Então, tá todo mundo bem, né? Ainda bem. Bem, 1:03, mas rapidinho, a gente ainda tem mais informações aqui para vocês. Cadê? Olha, tem um ouvinte aqui perguntando, viu? Dona Raimunda quer saber quando é que vai ter vacina para a comunidade de São José aqui em Ilhéus. Atenção, então, Secretaria de Saúde de Ilhéus, né, moradores aí da comunidade de São José, quer saber quando vai ter vacina. Vamos apurar e descobrindo aqui, divulgaremos, tá bom, dona Raimunda? Um abraço para a senhora. Bem, mudando de assunto aqui, alvo de operação aqui na Bahia, vereador é investigado por ter matado secretário de administração que descobriu fraudes, Renato. Que coisa, hein?
É isso aí, Kátia. O vereador, alvo de uma operação da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, na manhã de hoje, é investigado por ter matado o secretário de administração da cidade de Taeté, na região da Chapada Diamantina. O parlamentar é o Dorival Freitas Macedo, conhecido como Sargento Dorival, de 58 anos, filiado ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Ele foi eleito em 2020. Um comparsa dele foi preso em flagrante na operação por posse ilegal de armas de fogo. Conforme a SSP Bahia, ele e dois comparsas são investigados por terem matado Márcio Oliveira Matos em 2018. Na época do crime, a vítima era secretário de administração do município e uma das lideranças do Movimento Sem Terra, o MST. Márcio foi assassinado na frente do filho, que tinha 6 anos. A vítima foi morta após ter descoberto fraudes contratuais nas finanças de Taeté e adotado medidas de contenção de gastos. Na casa de Dorival, foram apreendidos documentos, armas, munições e um notebook. O material foi levado junto com os armamentos apreendidos na casa do comparsa. O material será encaminhado para a perícia no Departamento de Polícia Técnica, o DPT.
Pois é, né? O Márcio foi morto na propriedade rural em que morava, na cidade de Iramaia, que fica aí a cerca de 30 quilômetros de Taeté. Ele foi assassinado aos 33 anos, na frente do filho de 6 anos, como Renata acabou de falar. Na época do crime, a polícia havia descartado a hipótese, né, de latrocínio, que é roubo seguido de morte. O Márcio Matos, mais conhecido como Marcinho, era filho do ex-prefeito de Vitória da Conquista e ex-deputado estadual Jadiel Matos. Aos 21 anos, foi eleito o mais jovem integrante da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. O governo da Bahia, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, e do Grupo Especial de Mediação de Acompanhamento de Conflitos Agrários e Urbanos, GEMACAU, lamentaram o crime na época, né? Então, esse vereador aí é alvo dessa operação da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, né, na manhã de hoje. Então, ele é investigado por ter matado o secretário de administração da cidade de Taeté, né? Então, o vereador é o Dorival Freitas Macedo, conhecido como Sargento Dorival, ele que é do PSOL. Que triste, hein? Como é que uma pessoa que vira um parlamentar, né, um vereador que é para trabalhar em prol do povo, se envolve com crime. Que coisa triste. Que vergonha para ele, viu? Está envergonhando a categoria. Bem, vamos para a última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio Dia. É que o presidente sanciona lei que torna laqueadura e vasectomia mais acessível. Então, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a Lei 14.433/22, que diminui de 25 para 21 anos a idade mínima para esterilização voluntária, como laqueadura e vasectomia. A nova regra permite que, na mulher, o procedimento seja feito logo após o parto. O texto, que altera a Lei do Planejamento Familiar de 1996, também exclui da legislação a necessidade de consentimento expresso de ambos os cônjuges para o procedimento. Com isso, a idade mínima não será mais exigida de quem já tiver pelo menos 2 filhos vivos. A lei mantém o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o procedimento cirúrgico, mas inova ao permitir à mulher a esterilização durante o período do parto, né? Logo após o parto. A sanção presidencial é vista como um avanço aos direitos femininos, né? E ocorre no momento em que o chefe do executivo precisa melhorar aí. Cadê? Então, a sanção presidencial é vista como um avanço para o direito feminino, né? Então, tá aí as mulheres ganhando esse direito, né? E atualmente, a portaria 48/99 do Ministério da Saúde, que regulamenta a lei, proíbe a laqueadura durante o período de parto, aborto até o 42º dia, né, do pós-parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade. Então, as alterações propostas só entrarão em vigor depois de 180 dias da publicação do Diário Oficial da União, contando a partir de ontem, né? Desde ontem aí, então, essa lei foi sancionada, tá? Que torna a laqueadura e vasectomia mais acessível. Então, diminui de 25 para 21 anos de idade, a idade, no caso, mínima para esterilização voluntária. Então, a famosa laqueadura ou vasectomia. E a gente sabe que tem muita mulher aí acima dos 25 anos de idade que até tem dificuldade, né, de conseguir. E, ou com 25, que estava tentando e não conseguia. Ah, por causa da idade mínima, Ana. Com menos de 25, aliás. E agora cai de 25 para 21 anos. Né? Porque não dá para ficar aí enchendo a casa de filho e não poder sustentar, né, gente? Não é brincadeira, não. Tá? Bem, a gente vai encerrar aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de setembro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Lembrando que amanhã, 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, é feriado nacional, então o Jornal do Meio-Dia vai ter uma folguinha. Retornamos na quinta-feira, se assim Deus nos permitir, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia a partir das 12h26, logo após o horário eleitoral gratuito no rádio. Jornal do Meio-Dia é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jajamada e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros, tá? No crediário, ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E o oferecimento também da rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Renatinho, boa tarde para você. Boa tarde aos nossos ouvintes. Ótimo feriado a todos. Até quinta-feira.
Até quinta-feira, Kátia Gomes. Está chegando Suzy Luz e mais Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.